Quero dar continuidade às quatro mentiras que levam o homem à ruína. Esta é a quinta semana. E esta é a quarta mentira. Deus não é gracioso. O que significa gracioso? Popularmente, gracioso significa uma pessoa cheia de risos, né? Uma pessoa alegre. Mas o termo também significa aquela pessoa que presta favores, tá? Que oferece coisas boas. É a pessoa cheia da graça. E Deus é um Deus da graça. Ele nos dá favores. E Satanás fará todo o possível para dizer que Deus retém aquilo que seria bom para nós somente para Ele. O nosso texto base continua sendo o mesmo, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 ao 3. E vamos ler agora. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Corinto o seguinte: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um homem um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Muito bem, nós temos visto que o diabo procurava enganar Eva com os argumentos de que Deus não é bom, não é confiável, não é justo, e por isso ela não deveria temê-lo, não deveria ter medo dele, não deveria reverenciá-lo. Deus não é o que as pessoas pensam. Então, ele, Satanás, lança o seu derradeiro ataque, que é o quarto. Eu coloco aqui em forma de uma conversa, de um diálogo, de uma proposta. Eva, não seria bom, confiável e justo que você e Adão governassem suas próprias vidas? É isso que ele vai propor. Governem suas vidas. Sejam independentes de Deus. Pois, desse modo, vocês poderiam ser como Deus, conhecedores do que é certo e o errado. Então, essa é a proposta desta noite que eu quero compartilhar com vocês. Satanás, ele virá contra mim, ele virá contra você, contra a igreja, contra vocês aí de casa que me assistem. Eu não sei onde você está, talvez no escritório ainda, ou no trabalho, ou no carro, ou em algum lugar. Satanás vai procurar fazer com que você viva uma vida independente de Deus. Que você governe sua vida, que você seja dono do seu próprio nariz. Muito bem. O verso que dá base a esse tipo de conversação, a esse tipo de ideia, é Gênesis capítulo 3, versículos 4 ao 5. Mas a cobra, a serpente, a velha serpente, afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Eu já comentei com vocês sobre isso. Basta ver as últimas notas que eu passo para vocês por meio da lista de transmissão. Todos aqueles que estão na minha lista de transmissão recebem minhas notas. Se bem que ainda não corrigidas, Pode haver erro gramatical, pode haver erro de concordância, a falta de alguma palavra, e peço que vocês me perdoem e relevem, porque isso depois tudo vai ser corrigido pela nossa querida Luciana lá. Então, a nossa mestra, a nossa professora de português. E que professora, hein? Então, veja só, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão. Então, veja bem, ele sabe de algo, que os olhos deles irão se abrir no momento em que comerem a fruta dessa árvore. E vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eu pergunto a vocês uma coisa. Deus tinha dúvida que Adão e Eva iriam pecar? Por que vocês dizem não? Porque ele é onisciente. Ele conhece as coisas de antemão. Mas ele dá ao homem a responsabilidade da escolha. Mesmo sabendo que nós escolheremos errado, Deus não irá intervir. A nossa vontade prevalece, correto? E ele não deixará de punir a cada um de nós que escolhermos o caminho do erro. Então, guarde bem isso no coração. Eu sempre digo, Deus, na sua onisciência, sabe quem aqui está e quem aí atrás da câmera está, que irá para a eternidade. Correto? Ele sabe, eu não sei. E não faço sequer a questão de saber, porque estou lutando por mim. E eu aguardo na misericórdia de Deus que Ele me aceite. E espero que você também tenha o mesmo sentimento. E me esforço, dentro das minhas limitações, para fazer o melhor que posso em nome dEle. Porque quero fazer as coisas para a glória do meu Deus, do meu Senhor. Então, vamos pensar em uma coisa. O diabo, a palavra diabo significa aquele que acusa, o acusador, e Satanás, o adversário. Então, são duas maneiras pelas quais este ser, este ex-anjo lá do céu, age. Ele age como adversário da verdade e ele age como diabo, como acusador. Ele acusa os irmãos, ele nos acusa diante de Deus e ele acusa Deus para nós, correto? Então veja lá, o diabo sempre induz o ser humano a ser independente de Deus e a expressar a sua natureza humana em vez da glória de Deus. Então vamos lá. O diabo procurará sempre fazer com que você seja independente de Deus. Como? Por meio da sua natureza humana. Eu já expliquei a vocês que o diabo não consegue lutar contra Deus. Ele não pode. Ele sabe quem é Deus. Ou vocês nunca leram na Bíblia que os demônios creem em Deus, e quando se pronuncia o nome do Senhor, quando estão na presença de Deus, eles tremem. Quando a verdade lhes é lançada, eles tremem, porque creem, eles conhecem o Todo-Poderoso, eles sabem quem Ele é, e jamais lutarão contra Ele. Porém, tanto Satanás como seus demônios lutarão contra a nossa mente, contra a verdade que está colocada em nossa mente, a verdade que nós absorvemos, que nós recebemos de Deus. Ele não consegue lutar contra o Espírito Santo que está em nós, porque espero que vocês também já tenham lido: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele não consegue lutar, então, contra o Espírito Santo. O único ser que consegue lutar contra Deus e contra o Espírito Santo, e por que não contra a palavra de Deus, é o homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem o tempo todo está tentando tomar o lugar de Deus em todas as ocasiões, em todas as áreas. E como nós tomamos o lugar de Deus? Rejeitando a imagem de Deus, rejeitando a proposta divina de refletirmos a imagem de Deus, a sua glória, a sua grandeza, nas diferentes ocasiões, nas diferentes circunstâncias de nossas vidas, e expressando o quê? Nossas vontades, nossos desejos, nossas paixões, a natureza humana. Vocês já leram os escritos de Paulo em Gálatas capítulo 5, onde Paulo explica que a carne, a natureza humana, luta contra o Espírito. Percebe? Satanás não consegue lutar contra o Espírito Santo, mas a carne luta. O ser humano é capaz de lutar. Satanás lutou com quem no passado? Pelo corpo de Moisés. Com Miguel, não é isso? E Miguel disse a ele o quê? Que o Senhor te repreenda, não é isso? Que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Deus é mais poderoso do que Miguel e mais poderoso do que Satanás. Quando nós expulsamos um demônio de uma pessoa, como que nós o fazemos? Em nome de Jesus, saia desta vida. Porque ele não pode lutar contra Jesus, mas ele pode lutar contra nós, correto? Então Satanás vai lutar contra nós, procurando fazer com que nós manifestemos, expressemos o quê? A natureza humana. Então, este era o alvo da sua argumentação com Eva. O objetivo era fazer com que Eva, tanto Eva como seu esposo Adão, em vez de expressar, de refletir a glória de Deus, a grandeza de Deus, que eles elevassem o poder da natureza humana sobre a terra. Tá? Que eles conhecessem um lado da vida que eles ainda não conheciam. Repito, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E por que ele fez isso? Para que o homem reflita no mundo a glória de Deus. Tá? Quando nós guardamos essa verdade em nossa mente, e não só na mente, mas na essência do ser, quando esta verdade se torna vital, uma experiência de vida em nossos caminhos, nós teremos imenso prazer em nos rendermos a Deus. Eu não estou dizendo que seremos perfeitos na acepção do termo, que nunca falharemos. Eu não estou afirmando isto, mas eu estou dizendo que quando nós temos esta verdade, que queremos refletir a glória de Deus, vivemos para este propósito, porque tememos a Deus e queremos obedecê-lo, nós teremos um imenso prazer ou alegria em mantermos uma vida de comunhão e obediência a Ele. Correto? Agora, por que a vida de comunhão e obediência é tão importante assim? Se Deus sabe que nós somos falhos, por que Ele pede que nós mantenhamos uma vida de comunhão e de obediência com Ele? Porque é somente através de um homem unido a Ele e obediente a Ele que Deus consegue exercer todo o seu trabalho e as suas ações sobre a terra. Sem esse tipo de homem, Deus não pode ser visto. Raramente poderá ser visto. Eu sei que Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer uma montanha saltar do seu lugar. Ele pode fazer com que o mar se seque. Ele pode fazer com que o rio Amazonas corra em direção ao Pacífico e inunde as terras no sopé dos Andes. Se Ele quiser, Ele faz. Ele é Deus. Ele pode abrir um caminho do Brasil até a África. Ele é Deus. Ele pode fazer a terra parar de girar nos seus dois movimentos de rotação e translação. E qual é o problema? Ele é Deus e nenhuma catástrofe aconteceria em nosso planeta. Afinal de contas, Ele fez isso nos dias de Josué. O sol parou. Para eles que não tinham conhecimento de astronomia, o sol parou. Mas o que na verdade parou foi a terra. E então, o que se espera quando uma bola enorme suspensa nesse universo deixa de girar a mais de 1.000 quilômetros por hora? Imagine a rotação, e nós estamos aqui tranquilos. Você não imagina a velocidade que nós estamos viajando e girando nesse espaço. Se você brinca com o seu neto, com o seu filho, de vira, você tomba para cá, tomba para lá, você não imagina a velocidade que nós estamos viajando nesse universo. A Terra, o Sol, o Sistema Solar, a nossa galáxia e todo o universo. São velocidades estonteantes, são velocidades inimagináveis. Você não pode imaginar e nem eu. Deus, Ele quer um homem que tenha comunhão com Ele e que seja obediente a Ele, para que através desse homem, ele possa realizar todas as suas ações sobre a terra e para alcançar pessoas. Ele está olhando para você e está esperando encontrar em você esse tipo de pessoa. Nós já lemos na Bíblia que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando esse tipo de homem. Vocês já devem ter lido isso, ou já devem ter ouvido isso, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Você se lembra quando Jó, ou quando Satanás compareceu perante o Senhor, e Deus disse assim: de onde você vem? Ah, eu estava perambulando pela terra. E então Deus deu aquela cutucada e disse: você viu o meu servo Jó? Porque Deus sabia que Satanás estava olhando para Jó, encontrando um meio para acabar com a vida dele. E Deus então deu a deixa: você viu o meu servo Jó? Vi. Não há um homem na terra mais temente, obediente, justo como ele. Deus manifestava sua glória através de Jó. E continuou. Deus está olhando para você e esperando encontrar esse tipo de gente. Quando você lê o livro de Gênesis, você lê o capítulo 1, você vai encontrar que Deus fez isso, Deus disse aquilo, haja luz, houve luz, haja separação disso e daquilo. Deus fez tudo sozinho. Até quando? Até a criação do homem. Depois que Deus criou o homem, ele não agiu mais sozinho. 98, 97% das suas ações que nós vemos na Bíblia, ele fez com a cooperação do ser humano, que ele criou a imagem e a sua semelhança. Então Deus usou o homem e continua usando o homem, tanto em palavras como em ações, para mostrar o quê? A sua grandeza. Quando nós cantamos um cântico de coração, quando nós pregamos a verdade, quando nós tocamos nossos instrumentos, quando nós celebramos a Deus, quando nós estamos ensinando as crianças, ou adultos, ou jovens, nós estamos agindo com palavras e ações para expressar a glória do nosso bom, querido e eterno Deus. E como eu disse, Satanás não pode impedir Deus de agir. Deus diz: agindo eu, quem impedirá? No entanto, Deus colocou dentro de nós uma natureza que foi despertada pelo próprio homem. E Satanás procura usar essa natureza, que nós chamamos natureza humana, que é uma parte de nós que decaiu, que deveria estar submissa ao Espírito de Deus, deveria estar submissa à verdade, mas o que ela fez? Ela abafou, procura cauterizar, amortecer, emudecer a verdade que está no interior de cada homem, para que os nossos desejos prevaleçam. Então Satanás procura motivar o ser humano para não cooperar com Deus, acusando Deus do quê? De injusto, de um ser que não é bom, de um ser que não é confiável, de um ser que não é gracioso, que não oferece as melhores coisas para o homem, mas que retém as coisas melhores para si. Talvez você já ouviu comentários de pessoas dizendo assim: por que eu deveria servir a um Deus egoísta e orgulhoso que só quer louvor para si? Talvez você já ouviu isso. Por que eu devo ir a uma igreja cantar para Deus? Ele não me faz nada. Ele não me dá nada de bom. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Gente, eu louvo a Deus, não porque o mundo está indo de mal a pior, porque o mundo, se ele vai de mal a pior, a culpa não é do nosso Pai eterno, é nossa. Se a igreja está decadente, a culpa é nossa. Se a nossa vida não alcança os valores éticos, espirituais, morais que deveríamos alcançar, a culpa é nossa. Se nós não somos inteligentes, a culpa é nossa. Porque nos adaptamos ou nos acostumamos com as bases da ignorância, da mediocridade. Porque todo filho de Deus, que é banhado pelo poder do Espírito Santo, pode ser inteligente. Porque a Bíblia fala sobre isso. E nós, com a nossa inteligência, conseguimos mudar o mundo e alterar o nosso caminho e o caminho de muita gente, muitas outras pessoas. Então Satanás não quer que você seja fiel a Deus, que você seja submisso a Ele e que você não obedeça. Porque são estas três palavras, fidelidade, submissão e obediência, são as bases da fé. Uma pessoa que diz que tem fé, não é uma pessoa que tem pensamentos para alcançar de Deus o que quer. Fé não é isso. É também, mas na maior parte não é. Fé é uma pessoa que é uma pessoa de fé, é uma pessoa fiel, é uma pessoa submissa e uma pessoa com muito desejo de ser obediente. Satanás fará todo o possível, mas todo o possível, ele lutará com a nossa mente para que nós não reflitamos a glória de Deus. E como ele vai fazer isso? O conhecimento nos faz inteligentes. E nenhuma experiência e ações devem precedê-lo. Isto é, se eu tenho uma experiência emocional, que eu digo que é espiritual, eu estou numa reunião, e de repente eu vejo alguma coisa acontecendo, alguma manifestação, qual é o meu conhecimento bíblico para avaliar aquilo? Se eu estou tendo calafrios, eu estou orando e sinto uns calafrios, o que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz alguma coisa sobre isso? Eu posso atestar, eu posso confirmar que esses calafrios são uma ação do Espírito Santo que me dão a convicção de que Deus está fazendo alguma coisa? Significa nada. Nada. Nada, nada, nada. Essa história de dizer, vou pegar a Bíblia e Deus vai falar comigo agora. Algumas vezes eu até concordo que Deus fala com alguém. Mas, quando as pessoas então começam a achar que este é o processo, o que a palavra de Deus me diz sobre ser isto, esta ação, ser certa ou errada? Mas Satanás sempre vai dizer, tem problema, Deus vai falar com você, abre lá. Puxa, Satanás, saiu aqui ó, na minha Bíblia de estudo, saiu bem na página aqui da introdução do Novo Testamento. O que eu faço? Abre de novo. Então eu abro de novo. Ih, Satanás, agora saiu aqui, Deus mandará para o inferno. Não, não é. Então, você vê, nós ficamos atrás de certos hábitos que nós determinamos que são certos. E quando alguma coisa não parece correta, nós logo abortamos, rejeitamos, deixamos de lado, porque não nos favorece. Satanás, ele não se preocupa que acreditemos em Deus, porque ele também acredita. Satanás não está disposto a aniquilar a nossa fé, porque ele sabe que não pode. Por que ele não pode? Porque a palavra de Deus diz que aquele que retém o espírito do anticristo, aquele que retém o espírito que dominará este mundo por 7 anos, e aquele que retém é o Espírito Santo, é o autor da palavra de Deus, e ele não pode remover o Espírito Santo de sobre a terra. Somente Deus pode retirar o seu Espírito de sobre a terra. Então ele não pode eliminar a fé cristã, ele não pode. E ele não vai conseguir. Ele pode matar cristãos na Índia, ele pode matar cristãos na China, como um pastor pegou 15 anos de cadeia na China, porque estava falando de Jesus. Então, veja só, você vê, ainda assim, os cristãos continuam se movimentando, continuam pregando, continuam falando, mesmo sofrendo atrocidades, martírios, morrendo. Nós aqui no Brasil sofremos um outro tipo de perseguição, uma perseguição psicológica. Nós somos afrontados psicologicamente, zombados, caçoados, porque a igreja se tornou mundana. Eu encontro muitas pessoas dizendo que a igreja precisa se modernizar. Modernizar no quê? Ah, mas nós estamos usando a nova tradução na linguagem de hoje. Isso não é modernização. Isso é uma facilitação. Nós estamos dando às pessoas a oportunidade de entenderem a Bíblia. Nós, pastores, deveríamos usar uma linguagem acessível a todo tipo de pessoa. Desde a mais culta a menos culta. A mais educada e a menos educada, porque não confundamos cultura com educação. Então veja só, modernizar significa o quê? Vestir a igreja com uma roupagem diferente. Essa roupagem, ela é justamente psicológica, para evitar o quê? Embates. Na verdade, muita gente está mudando a forma do cristianismo porque não quer sofrer. Eles querem falar do Evangelho, mas não querem depender do Espírito Santo. Então inserem no Evangelho psicologia humana, inserem no Evangelho filosofia e, sem prestar muita atenção, acabam inserindo no Evangelho práticas pagãs provenientes da Babilônia, do mundo antigo, dos caldeus, de onde Deus mandou Abraão sair. Triste isso, muito triste. E os cristãos não têm os seus olhos abertos, porque não querem ser inteligentes. Satanás então não pode destruir a fé cristã. Ele não pretende fazer com que você e eu desistamos da fé em Deus. Mas ele fará todo o possível para que criemos uma crença, para que estruturemos uma crença que diga assim: Deus está no nosso caminho, Deus está conosco, porque está escrito Emmanuel, Deus conosco. E nesta crença que Deus está no nosso caminho, quando nós deveríamos estar no caminho dele. A avaliação deveria ser o contrário. Satanás sempre diz: Deus está com você. Ele nunca pergunta: você está em Deus? Constantemente eu encontro cristãos dizendo: Deus está comigo, Deus é por mim, eu sou filho do rei. É, você é filho do rei e está nessa pemba danada? Quem mora num castelo que é filho do rei é um príncipe. Tem comida, tem tudo. Só que no reino de Deus, ser filho do rei, o preço é muito alto. Exige sofrimento, porque não é uma vida de castelo. É uma vida dentro do mundo, sem ser do mundo. Então você imagine você levando uma verdade a um mundo mentiroso. Imagine você querendo iluminar pessoas que gostam de viver na escuridão. Tente iluminar o olho do morcego. Se você está debaixo de um telhado e tem um morcego lá pendurado, acende as lâmpadas e você vai ver como ele ele sai, ele não suporta, ele não suporta. Coloca uma barata numa sala com 4 gatos. Aquilo vira um alvoroço. Ou um gato numa sala com 10 cachorros. A coisa piora. Gente do céu, veja bem. Quando nós falamos Deus está comigo, Ele está no nosso caminho, significa que eu estou fazendo alguma coisa, algum esforço próprio para adquirir alguma coisa, para chegar em tal lugar. E eu estou buscando uma afirmação que é mentirosa. Eu estou dizendo, não, eu estou dando o passo da fé. Vocês já ouviram isso também. Eu dou o passo da fé. Ou então alguém diz assim, você está sofrendo? Dá o passo da fé. Mas eu acabei de explicar para vocês que fé é fidelidade, é submissão, é obediência. O que é que você sabe sobre a fé para não agir sobre o que é errado? Satanás tem colocado na mente dos seres humanos que a melhor experiência para ele, o ser humano, o melhor professor ou a professora para ele, o ser humano, melhor dizendo, é a experiência, é a execução. Você só aprende quando se mete a fazer alguma coisa. Você só vai adquirir conhecimento quando você fizer algo. Quando você decidir fazer alguma coisa, então você será inteligente. Não é isso que ele está dizendo para Eva? Eva, você só alcançará toda a inteligência, a plenitude do conhecimento, aquilo que Deus escondeu para ele e não quer repartir com você porque ele não é gracioso, quando você comer a fruta da árvore que ele proibiu. Está aí. Então você vai ver que você terá poder, um poder extraordinário na sua vida, para governar sua vida, para administrar o mundo que Deus colocou na mão de vocês como um casal. Só que quando Satanás oferece poder, ele sempre irá oferecer caminhos ilícitos. Na verdade, Satanás imprimiu na mente do homem essa mentira. Faça. E depois que você fizer, aprenda. Quando Deus diz o contrário, busque o conhecimento para adquirir inteligência, destreza, para depois fazer. Tenha paciência. Quando Deus chamou Josué, muitas pessoas pensam que Josué foi chamado de sopetão. Não, ele andou ao lado de Moisés. E mesmo assim, quando ele teve que assumir a liderança do povo, ele ficou assustado. E Deus teve que falar com ele: Josué, não fui eu que te enviei? O que é que você tem que continuar fazendo? Meditar na minha palavra dia e noite. Por que meditar? Por que comparar sua vida com as escrituras sagradas? Para adquirir inteligência, avaliação, critério. Para você saber onde você está pisando. Para você não pecar. Porque o pecado ele engana. O pecado é enganador. E quem não aprende sobre o pecado é porque está mergulhado, afundado nele. Quem não quer aprender sobre o que é pecado é porque está afundado nele. O mundo jaz no maligno. Por quê? Vocês já leram sobre isso? Já ouviram sobre isso? Por que o mundo jaz no maligno? Por quê? Porque o mundo se recusa a saber mais, a entender mais, a conhecer mais sobre quem é o diabo. Se o mundo entendesse quem é o diabo, o mundo se voltaria para Deus. É incrível. Você aconselha o seu filho: filho, cuidado com determinadas pessoas, mas ele recusa os teus conselhos e corre atrás de quem não presta. Não é assim que funciona. É triste isso. Você sabe no que vai dar. Você sabe o que vai acontecer, mas ele ainda vai atrás dessas coisas. Ele vai atrás dessas companhias. E você diz: como pode? Como é que ele não enxerga? É porque ele não quer saber de ser inteligente. Ele está buscando o quê? Aprender com a convivência. Quantas vezes eu já ouvi, e penso eu, que você e vocês aqui já ouviram também. Quando alguém foi aconselhado: não vá a tal lugar, não vá com aquelas pessoas. Ele diz: não, deixa comigo, eu vou lá como um cristão, eu não vou fazer nada do que eles fazem. Eu sei como me comportar, eu sei como me conduzir, eu vou levantar um muro. Você acha que ele consegue? O fato dele estar indo lá significa que ele está apanhando a fruta. A fruta já está na sua mão. Pronto. Só falta agora ele dar uma mordida. E nem precisa, porque o fato dele ter apanhado a fruta do pé, já cometeu um grande engano. A execução de uma ação sem o conhecimento adequado é a expressão da mais pura falta de inteligência. Você pega um computador, diz: vou desmontar para saber como que é e depois eu monto de novo. Você nunca mais vai achar as peças. Está lá o Júlio, que não me deixa mentir. Você nunca mais vai achar as peças. Alguns conhecem porque aprenderam com alguém. Então adquiriram o conhecimento e a inteligência. Mas tenta fazer isso. Vai no pasto, pega um cavalo chucro e fala: eu vou subir em cima dele. Você sobe e vai continuar subindo para cima dele, porque ele vai te jogar lá para cima. Mas se prepare, a queda vai ser dura. Portanto, é impossível ser um cristão verdadeiro. Guarde o que eu vou dizer. É impossível ser um cristão verdadeiro sem o constante desejo de estar aprendendo sobre o Senhor. Você não consegue ser um cristão verdadeiro se você não se dispor a aprender sobre a pessoa de Deus. Como você não consegue ser um médico sem estudar medicina? Você não consegue ser um advogado se não estudar direito? Você não consegue ser um arquiteto, um decorador, se não estudar arquitetura e decoração? E então você termina a faculdade e diz: agora eu sou doutor. Não, você vai ter que continuar estudando. E nunca parar de estudar. Porque você precisa estar sempre atualizado. A matéria que está dentro de você, ela precisa de mais alimento. Ela precisa de comida, você precisa alimentar aquilo que você colocou dentro de si, e você precisa se fortalecer para se comprometer com a sociedade, com seus colegas, com a sua função. Eu estudei, fiz escola, mas nunca parei de estudar. Eu sempre peço a Deus que me dê olhos para os livros, que eu aprenda a ler. Confesso que às vezes eu compro um livro por causa de um capítulo e depois eu encosto. Então, aquele capítulo para mim é o essencial naquele livro, porque o resto às vezes eu não concordo. E eu tenho o direito de fazer isso. Então, eu compro aquele livro, leio aquele capítulo, estudo bem aquele capítulo, faço minhas anotações, guardo o que eu preciso guardar e depois encosto. Mas eu quero aprender. Eu quero aprender com bons autores. Eu quero aprender com boas pessoas. Eu quero ter mestres sobre a minha vida até o fim dos meus anos sobre a terra. Eu quero aprender quem é Deus, como Ele age. Nós afirmamos que Deus é amor. Deus é amor? Sim ou não? Sim, Ele é. Mas nem sempre o que nós expressamos como amor reflete a glória de Deus. Nós afirmamos que Deus é paz. Ele é paz, ou não é? Mas nem sempre a paz que nós sentimos e procuramos reflete Deus, a sua glória. Nem sempre. Nós afirmamos que Deus está acima de todas as coisas, ou não está? Ele não é o Senhor de todas as coisas. Mas nem sempre Ele está acima dos nossos interesses pessoais. Sejamos honestos. Ele nem sempre está no controle de nossas vidas, porque nós não deixamos. Tudo que Satanás faz neste mundo, ele só faz pela permissão de Deus, porque ele está debaixo do controle de Deus. Então eu pergunto, como o nosso amor pode refletir a pureza de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, quando ele é sentido e praticado de modo carnal? Então o casal vão namorar e no primeiro dia eles já vão fazer sexo. Eles não estão pensando em estruturar um relacionamento. E eles olham para o outro e dizem assim: o que eu sinto por você é verdadeiro, é de Deus. E a moça diz: é mesmo, eu também. Pronto, a deixa já foi dada. Agora, vamos largar a brasa. Deus, ele é paz? Sim. Mas nem sempre o que sentimos e procuramos expressa a paz de Deus. Por quê? Ficamos naquela coisa. Eu já vi gente dizendo assim: quando você sentir dentro de você assim uma tranquilidade, aquilo é de Deus. Onde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Porque as pessoas distorcem o que Paulo diz. Quando ele diz assim, que a paz de Deus seja o árbitro, é o juiz. Não é tranquilidade. O que é a paz de Deus? A paz de Deus é quando se cessa, quando se interrompe uma briga. Eu costumava brigar com Deus, a minha natureza humana não aceitava as coisas de Deus. Eu não queria saber de Deus em momento algum. Mas de repente o Espírito Santo me convenceu de que Deus é a verdade.
E eu me submeti a ele, me rendi a ele, pedi perdão dos meus pecados e continuo pedindo até hoje. A paz de Deus se refere aos seus termos de paz. Eu não vou brigar com você enquanto você estiver submisso a mim. Você foi criado para mim. Eu não existo para você. Você existe para mim. Você não pega a escova de dente do seu banheiro e de repente um dia ela olha para você e diz assim: eu não vou escovar seu dente. Você aperta o dentifrício e a pasta não sai, e você olha lá dentro e diz: vamos sair daí, sai daí. E a pasta de dente diz: não saio. E você diz: eu comprei a escova e comprei a pasta para mim. Aquilo é para você e não você para ele. Imagine você vai numa loja de pet e compra um cachorro. E aí o cachorro chega na sua casa e começa au au. Abre a geladeira, come as linguiças, as salsichas, o filé mignon e aquela picanha do domingo. E aí você vai lá e: vem cá, Totó. E ele diz: quem é você? Se o cachorro falasse. E então você diz assim: escuta aqui. Você só está aqui porque eu o trouxe aqui. Você vive para mim e não eu para você. Vamos fazer um acordo. Eu sou maior que você. Eu vou cuidar de você desde que você se comporte aqui. Pare de comer minhas cuecas, minhas meias, meus sapatos e o sofá. De vez em quando ele vai fazer isso ainda. Mas ele vai ter que aprender. Quem tem mais autoridade, o filho ou o pai? O pai. Às vezes o pai pode estar errado e o filho tem que conhecer o seu lugar, mesmo debaixo do erro do pai. E ele pode consertar os erros do pai pelo seu comportamento correto. Mas nunca tentando tomar, usurpar o lugar do pai. Deus, ele não é nosso subserviente. Nós é quem o servimos. Nós é quem o adoramos. Deus não se ajoelha diante de nós, mas nós nos ajoelhamos diante dele. Deus não se humilha para nós, mas nós nos humilhamos diante dele, porque ele é Deus. Desde que o universo iniciou, do nada, desde eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Como eu posso afirmar que Deus está acima de tudo quando eu não busco em primeiro lugar seus preceitos, seus princípios, seus valores? Eu vivo como um mundano. Crio divisões onde vou. Jogo pessoas contra a liderança da minha igreja. Pratico rebeldia.
jogo pessoas contra pessoas. Como pode ser isso? Constantemente, nós nos vemos fazendo coisas ou deixando de fazê-las mediante o que nós mesmos determinamos ser bom ou mal. Desde que essa determinação, esta consciência, se relacione a nós. Nós olhamos para uma situação e dizemos assim: ah, isto é bom, isto é mal. Mas nós nunca pensamos, isto é bom ou mal para Deus e ao próximo? Porque o Evangelho é construído sobre o grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo. Nós devemos parar e olhar, isso vai ser bom ou mal para Deus e para o próximo? Eva deveria ter pensado nisso. O que você está me pedindo vai entristecer o meu Criador? Vai me colocar em atrito com Ele? Vai me posicionar longe dEle? Vai me afastar dEle? Mas em nenhum momento Adão e Eva pensaram assim. Mas eles pensaram em alcançar poder. Uma nova dimensão. A decisão que você está tomando é conveniente para você? Se ela é conveniente para você, você não será transformado. Você não será transformado. Você não mudará. Aquela mulher mandona, ou aquele homem mandão, todas as suas decisões são convenientes a quem? A si próprias? Se tudo que você faz é para prevalecer suas vontades, você não está pensando em Deus. E nem no próximo. Você está pensando em si mesmo. Por isso a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 14, verso 12, e eu espero que Deus esteja usando a minha vida para declarar esta verdade. Há caminhos que é o ser humano, parecem certos, isto é, justos, corretos, honestos, mas podem acabar levando para a morte, isto é, afastar-se da vida e da presença de Deus. Talvez você esteja tomando uma decisão que você diga: isso não é mal para você. Mas você é impaciente para esperar em Deus. Há pessoas que chegam para mim e falam assim: Walter, nós estamos orando. Vocês estão orando pelo quê? Para tomar uma decisão que vocês querem tomar? Vocês não deixaram Deus falar com vocês. A prova é que enquanto vocês estão orando, não aconteceu nada de extraordinário. Todos os homens que se aplicaram à oração para tomarem decisões, sempre Deus estava fazendo coisas. Percebia-se coisas extraordinárias acontecendo em suas vidas. Hoje nós ouvimos cristãos dizendo: estou orando há 10 anos. Você nem está orando nada. Porque você continua o mesmo abacaxi com casca. Salomão declarou no fim do livro de Eclesiastes o seguinte: Em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus. Nós falamos de amor a Deus, falamos de paz com Deus, falamos de vitória a Deus, mas onde é pregado temor a Deus? Eu não estou ouvindo. Como é gostoso a igreja no YouTube. Garanto que alguns agora já clicaram no outro pastor. Isso que é bom a igreja no YouTube. Se ouve quem quer. É o tipo do cristão que não para em igreja nenhuma. Ele vai numa igreja, discorda alguma coisa, estou saindo. Ficou 2, 3 dias, estou saindo. Não concordei. Quais são as bases que você tem para não concordar? Bases bíblicas. Para pelo menos discutir o assunto. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus, isto é, reverencie, respeite, tenha medo de Deus. E obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você foi criado para temer a Deus e obedecê-lo. Se você acha que você pode ter a sua religião, que qualquer caminho leva a Deus, qual é a base bíblica para você afirmar isso? Não existe. E então, Salomão diz: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos. O que isto quer dizer? Que Deus trará a juízo todas as nossas obras, e até aquilo que fizemos em segredo. O que isto quer dizer? Até aquilo que nós fizemos por dissimulação, disfarce, hipocrisia, e por que não em secreto. É isso que quer dizer isso. Porque muita gente diz assim: olha, sei que faz escondido as coisas, Deus vai te pegar. E você que é dissimulado? E você que é um farsante? E você que não é verdadeiro? Por isso que Jesus diz: não julgueis para não serem julgados. Não exerça condenação sobre ninguém, mas avise as pessoas: olha, o que eu vi na sua vida está errado. Se você perceber alguma coisa na minha vida, fala. Mas não me julgue, não me jogue para longe de Deus, me aproxime dele. Esse é o nosso papel. O nosso papel como cristãos é evangelizar e ensinar as pessoas e fortalecer a igreja do nosso Senhor na terra. Então nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até aquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Quando nós dissimulamos, é porque nós temos alguma intenção. Algumas pessoas fazem coisas até boas com intenções más. Algumas pessoas se aproximam, algumas pessoas podem se aproximar de você fazendo o bem com interesses escusos, com interesses de se aproveitar da sua amizade. Garanto que vocês já passaram por isso muitas vezes. Eu, como pastor, já passei. Celino, como ex-deputado, nem se fala, né? Advogados, empresários, irmãos, pais. O filho chega, papai, mamãe. Mas o interesse é... A criancinha pequenininha já aprende 171 rapidinho. Te amo, papai. E já vai enfiando a mão no bolso. Enfim, a minha esperança é que nós aprendamos a viver para a glória de Deus. E que Deus nos diga o que é bom e o que é mal. Que nós não caiamos na filosofia do relativismo e nem do humanismo secular. Mas que nós vivamos esta vida para refletirmos a glória de Deus, tanto aqui como na eternidade. Porque esta é a maior vitória do cristão. Quando ele consegue viver para a glória de Deus, terminar os seus dias sob a glória de Deus, refletindo a glória de Deus. E então ele vai continuar refletindo a glória de Deus na eternidade. E eu quero terminar dizendo isso, lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 11 e 12. Jesus diz: eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Você acha que eu ou você podemos sustentar um templo de Deus? Não. Colunas no templo de Deus são colunas, mas que não sustentam o teto. Elas não chegam até o teto. Elas estão lá para enfeitar. Nelas haverá inscrições. É para isso que servem as colunas. Existem as colunas de sustentação e as de enfeite. O que Jesus está dizendo aí são as colunas de enfeite, porque nós não conseguimos sustentar o templo de Deus, nós não sustentamos o céu. E vou explicar agora. Olha lá. E escreverei nela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. Deus transformará aquele que é unido e obediente a ele em uma coluna, e escreverá nele o nome de Deus e a cidade de Deus. Essa coluna estará ali para refletir a grandeza, o poder, a justiça, a bondade e a eternidade desse Deus maravilhoso. Eu sou o que sou. Mas não é só isso. E também escreverei nela o meu novo nome. Nós conhecemos Jesus por Jesus, que foi o Cristo. Mas qual será o seu nome? Se você for uma coluna, ele vai escrever lá. Se você estiver no templo de Deus, ele vai escrever o nome de Deus, que o judeu escreve ao contrário, né? Ele vai escrever o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, e então o novo nome de Jesus. E aquela coluna nunca mais sairá de lá. Estará sempre ali, refletindo a grandeza, o poder, o domínio do nosso Deus para todo o sempre. Que Deus nos abençoe.